Oiê, esse é mais um podcast do Floripinhas.
Eu sou a Denise.
E eu sou a Renata. E esse mês a gente vai falar de um assunto que é de interesse de muitas mães: a separação pós-filhos.
A gente convidou para conversar com a gente hoje a Cris da Ross, que passou por uma separação recentemente. E a gente vai entender como é que foi essa dinâmica e vamos misturar um pouco com depoimentos pessoais, porque a Renata já passou por isso e eu ainda não passei.
E nem planeja.
Vamos lá. Oi, Cris.
Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a Cris, Cris da Ross. Fui doula nessa vida antes da minha filha nascer. Sou mãe da Maria Flor. Fiquei casada por longos 13 anos e me separei tem uns 9 meses, mais ou menos. A Maria Flor tem 3 anos e 5 meses.
E, Renata, como é que é a tua história?
Oi, eu sou a Renata. Fiquei casada por longos 13 anos. Tenho 2 filhos, o Theo de 6 anos e meio e a Laura de 3 anos e 9 meses. Me separei faz 2 anos e meio.
E eu, Denise, tenho 2 filhos, o Ben de 6 anos e a Ana Rosa de 3. Estou em um relacionamento estável há 10 anos. Então, nesse programa hoje, eu vou mais entrevistar e ouvir do que falar. Cris, tu falou que foi casada durante 13 anos.
Sim.
E a separação faz 9 meses, né?
Isso, uma gestação. Tô parindo.
Tô parindo a separação. A gente precisaria começar um pouquinho antes, assim. Como é que foi até vocês decidirem que era hora de separar?
Na verdade, hoje, olhando pra trás, eu percebo que foi um processo meio longo, assim, né? Da gente... Até o ponto da gente perceber chegar no lugar da separação mesmo, assim. De decidir pela separação. Mas foi um processo... longo, eu digo longo antes, inclusive, da minha filha nascer, assim, que a gente vinha elaborando essa separação. A Maria Flor estava com 2 anos e 4 meses, mais ou menos.
Antes de separar, imagino que deve ter pesado, assim, os prós e os contras de tomar essa decisão, ou foi mais no impulso?
Não, super, super elaborando durante muito tempo, como... Na verdade, assim, eu sempre acho... Tenho dito isso para as pessoas que me perguntam hoje sobre separação, que eu sempre acho que não existe um momento ideal e nem um momento certo para se separar. Existe um momento em que a coisa acontece, que se desenrola mesmo. Porque nunca vai ser um momento bom, separação nunca vai ser um processo bom, simples e ok. O que vem depois pode ser muito bom, mas decidir por ela sempre vai ser doloroso, né? Imagino que as pessoas... Partindo do pressuposto que as pessoas estão juntas porque ainda existe alguma coisa, né?
E como é que ficaram de imediato as questões práticas? Escola,
casa, filhos. Eu saí de casa por uma decisão minha. A casa era muito grande, eu não queria ficar sozinha na casa com a minha filha. Achei que não era não seria uma coisa muito bem pensada, assim, né? Por várias questões, né? Uma coisa que foi muito positiva nesse processo de separação é que a gente conseguiu fazer tudo com muito diálogo e mantendo algum nível de amizade. Então a gente tentou manter as estruturas, o que dizer respeito pelo menos à nossa filha, sem mexer muito, né? Apesar de mudar a dinâmica da rotina dela absolutamente, assim. Mas o que deu para ser mantido como era, a gente manteve.
Escola. E uma das...
Isso, é. Escola, não tirar da escola, manter no mesmo lugar e tal. Uma das questões que a gente levantou e que a gente achou que era fundamental era que nós dois morássemos perto. A gente mora a menos de 2 quilômetros de distância, porque uma coisa que foi acordada e que não teria possibilidade de ser de outra maneira é que a guarda seria compartilhada. Para facilitar a logística, a gente achou que isso era um ponto principal, assim, que a gente continuasse morando perto.
A Renata já passou por essa questão de, inclusive, definir guarda compartilhada. Pode explicar um pouquinho pra gente como é que são as opções?
Hoje em dia, é a parte do princípio que a guarda é compartilhada. Aí, se der alguma coisa muito complexa, o juiz opta pela guarda unilateral. Então, todo mundo tem guarda compartilhada hoje em dia. E aí, no meu caso, a guarda hoje ela é unilateral no papel. Na prática, ela é compartilhada. Porque eu acho que o que mais importa é a prática.
Mas o que diferencia a guarda unilateral e a guarda compartilhada?
O que diferencia só é basicamente as decisões sobre a vida dos filhos. Não é o tempo que cada um vai ficar. Então, por exemplo, o Theo ano que vem vai pro primeiro ano. Quem tá decidindo a escola que ele vai ano que vem somos nós dois, juntos. e estamos decidindo que escola que ele vai ano que vem.
Mas na guarda unilateral seria das pessoas só.
Guarda unilateral eu decidiria sozinha, e se ele fosse uma particular ele teria que ajudar com os custos. Né, se continuasse na pública, continuava a mesma pensão. Tanto a unilateral quanto a compartilhada, as crianças podem ter as visitas aos pais com a mesma frequência. Então, tipo, meus filhos ficam com o pai uma vez durante a semana e fim de semana alternado, independente do tipo de guarda.
Uhum. Que a guarda tem mais a ver com as decisões tomadas em relação à criança.
Isso, exatamente. Cris, você chegou aí assinar alguma coisa aí pro juiz, litígio, advogado? Ou vocês conseguiram chegar num acordo antes de tudo isso?
Não, a gente tá em meio a esse processo. A gente tá finalizando agora, porque a gente tem uma questão de partilha de bens também. Então a gente resolveu usar ele tem a advogada dele, eu tenho a minha advogada, e a gente resolveu usar esse processo para fazer todas as coisas logo de uma vez só, né? Partilha e a questão da guarda. Diante da nossa rotina, a gente estabeleceu uma dinâmica com a Maria Flor que a gente tá com ela, a gente vê ela os dois todos os dias. Ela fica comigo todas as manhãs, eu levo ela pra escolinha e ele busca ela todos os dias. E aí, dia sim, dia não, ele me leva ela pra casa pra ela dormir comigo. E final de semana a gente também alterna de sexta a domingo. Tá funcionando super bem dessa maneira, mas eu também só acho que tá funcionando super bem porque a gente consegue ter um diálogo no que diz respeito a ela com
uma certa maturidade.
Com bastante maturidade. O que diz respeito a ela, tá sendo super ok, assim. Tem essa questão da gente morar perto. Se a gente não morasse perto, seria absolutamente impossível. Então, é uma questão fundamental.
E como é que foi pra vocês conversar com as crianças sobre essa nova dinâmica?
Então, isso foi um processo delicado pra mim, porque teve uma cena, inclusive, que a Maria chorou muito quando eu que me mudei, eu saí da casa onde a gente morava, onde ela, né, nasceu e tal. E aí, de repente, ela se vê num lugar diferente, e um dia ela chorou muito e disse que não gostava da casa da mamãe e que queria morar com o papai. Isso foi na primeira semana que a gente tinha se separado e eu me abracei no chão com ela. Me abracei no chão com ela e veio aquela do meu Deus, o que eu fiz? Fiz tudo errado, porque eu não pensando nela, não sei o quê. E aí corri pra terapeuta.
É muito louco isso, né? Porque agora eu vou também entrar com um lado mais do olhar da criança. Eu me mudei com a Ana Rosa mais ou menos na mesma idade, 2 anos e pouco, 3. E ela fez um escândalo igual, assim. Então, às vezes, na cabeça da criança, ela só quer voltar ao que ela tinha antes, né? A gente não se separou, nada. A gente só teve uma mudança de casa que
ela não tá... É difícil...
E ela chorava todos os dias, né?
Eles gostam do conforto, né? E eu, assim, quando eu me separei, eu lembro por um longo período antes de eu me separar, eu tava muito infeliz. Acho que a Denise lembra, não sei se, né? Eu tava muito infeliz e eu saía todo dia de casa chorando, todo dia de casa triste, todo dia de casa braba. E aí quando eu me separei, o Teo falou, agora você não chora mais, mamãe. Então eu acho que as crianças sentem também que a gente tá mais feliz. Né?
É verdade, essa parte eles não deixam passar, né?
Me identifico, inclusive, com isso, assim, porque eu também me sentia muito infeliz. Não me sentia mais dona de mim mesma, assim, tinha uma coisa muito de minha vida agora é minha filha, eu não faço mais nada além disso, cuido de uma casa, numa dinâmica que não funcionava mais na minha cabeça, assim.
Sim, de repente você só é seus filhos e no seu marido ali ele é só um peso, um encosto. E quando você olha pra isso, você fala, que merda eu tô fazendo? E de repente você para e pensa, uau, a vida lá fora.
É, isso que leva...
A vida.
Isso leva a uma das nossas pautas aqui, que é isso, assim, como é que fica a vida depois, né? Eu imagino que primeiro você se perde um pouco, e então vai se encontrando aos poucos, né?
Logo que eu me separei, demorou muito pro pai dos meus filhos pegar os dois, porque eu tenho dois filhos, né? E demorou muito, porque ele demorou muito pra criar um vínculo com a Laura. Então ele só pegava o Theo, só pegava o Theo, só pegava o Theo.
Quantos anos ela tinha?
Ela tinha 1 ano e 3 meses, e ela ainda mamava. Ele dizia, ela mama, ela precisa da mãe, ela mama. Eu falei, ela não tem 1 ano e 3 meses. Pelo amor de Deus, ela come de tudo. Ela dorme com a minha mãe, passa o fim de semana na casa da minha mãe. E aí quando ele finalmente pegou os dois, a primeira noite que ele pegou os dois pra dormir com ele, eu lembro, foi uma sexta-feira. E eu falei, hoje eu tô sozinha, eu vou sair de casa. E eu saí de casa, era 8 da noite, eu falei, gente, o mercado tá cheio, o posto tá cheio, a academia tá cheia.
Gente da rua.
Tem vida às 8 da noite. Porque meus filhos dormem 8 da noite, acabou o dia. E eu falei, gente, foi tipo, uau.
Como é que foi contigo, Cris?
meio parecido, assim.
A vida lá fora.
Mas eu também acho que isso tem a ver, assim, eu sempre procuro interpretar o meu processo com essa coisa de que já tinha sido uma decisão estabelecida e amadurecida entre nós dois. Então, ninguém saiu da relação naquela coisa da sofrência, sabe? Então foi mesmo uma coisa de separar e buscar a vida
pros
da vida,
dois.
pros dois. E comigo foi muito parecido, assim, eu super noite de novo e caí na gandaia e ir pra um pouco de farra, sabe? E olhar pra mim, assim, de novo e dizer, nossa, tamo aí, sabe? Tamo aí, tem vida ainda pra seguir, né?
E outra coisa que eu queria falar, não querendo estimular as mulheres que estão infelizes a separarem.
Mas já estimulando.
Eu me descobri muito depois que eu me separei. Porque eu fiquei 13 anos casada, é muito tempo. Assim, eu amava muito meu ex-marido. E eu não fui à toa que eu fiquei 13 anos com ele. Mas depois que a gente tem filhos, a gente começa a focar demais nos filhos, a gente vê que não tem mais aquela parceria como tinha antes. E de repente você se separa e você se olha de novo como um ser humano único. E não como um ser humano mãe. E, cara, eu comecei a viver e eu comecei a ter amigas que eu não tinha antes. E comecei a ter vida, que eu não, tipo, comecei a surfar, coisa que o meu ex-marido começou a surfar antes de eu engravidar. E eu queria ter, e tipo, eu comecei a ter toda a vida que eu queria ter tido antes. E eu não pude ter porque eu tinha filhos e eu tinha cuidado dos filhos enquanto ele seguia a vida dele.
Isso é bom destacar que é uma questão de um relacionamento bem machista, né? Assim, porque esperar que você não pode surfar porque você tem que cuidar de todas as crianças. Peraí, por que não vamos dividir essa
E é uma coisa intrínseca que a gente não percebe. Quando a gente tá lá, a gente não percebe o que está acontecendo. A gente só percebe quando a gente sai. E quando a gente sai, a gente pensa, o que eu tava fazendo ali? Né? Então, às vezes, a gente não percebe mesmo que isso está acontecendo. Eu falo, a gente tá na caverna e a caverna é muito massa. É muito massa! Só que a gente sai da caverna e passa, o que eu tava fazendo na caverna? É tão mais legal aqui fora, né? E a gente começa a ter uma vida e a gente pensa, cara, era muito massa estar com ele, mas é muito mais massa estar sem ele. Porque agora, tipo, eu tenho um fim de semana pra mim, eu tenho noites pra mim, eu tenho uma vida pra mim, eu olho pra mim, não olho só pros meus filhos.
Eu acho que na verdade é muito louco, assim, né? Porque a gente fica nessa relação duradoura, assim, e faz planos, cria, né? Faz projetos de vida juntos e de repente tu te vê nesse lugar, assim, de nossa.
Esse limbo, né?
E tomar a decisão, assim, ter esse impulso de. Não querendo estimular ninguém a fazer isso, mas já estimulando.
Lembrando que a gente tá falando aqui de pessoas que estão infelizes no seu relacionamento, beleza?
Exatamente.
A Denise vai falar depois sobre um relacionamento feliz.
Exatamente. Assim, num relacionamento que já não se sustenta mais e que é meio óbvio que já não se sustenta mais. E aí tu, de repente, tomar essa decisão, assim, primeiro parece uma coisa muito dolorosa porque a gente fica perdida, assim, de e agora, o que vai acontecer, como que vai ser, pra onde que eu vou. E a gente começa a pensar nas coisas práticas e muito objetivas e isso às vezes prende a gente, tu fica numas de... Porque foram vários processos meus, assim, de ter esse impulso de não, agora deu e parar no medo.
Pouco.
E parar no medo. Na insegurança. E de repente foi um não. Agora vai e...
É muito louco quando a gente tá decidida, né? Isso vale pra vários aspectos da nossa vida. Quando a gente tá decidido, vai, né? Parece que a coisa flui.
E eu acho que pra Cris foi um pouco mais difícil essa decisão do que pra mim, porque a Cris saiu de casa. E ela teve que tomar uma atitude. E pra mim, meu ex-marido saiu de casa. Então, pra mim, foi tipo, eu chegava em casa, eu via o carro dele e pensava, droga. Eu chegava em casa e via o carro dele e pensava, droga. E eu chegava em casa e via o carro dele e pensava, droga. E o dia que ele saiu de casa, foi, ufa, ele saiu de casa. Ele não vai mais voltar. Então, é diferente de você tomar a atitude de sair de casa. Eu acho que quem sai de casa é sempre mais difícil.
Como é que foi essa escolha, essa decisão?
Eu não sei se eu acho que é mais... Eu acho que é mais difícil o impulso de...
Arrumar as tralhas e
sair
de casa.
Então, pra mim esse movimento de sair de casa nem foi uma coisa tão difícil, assim, porque a decisão já estava tão resolvida que entre decidir sair e eu achar o lugar pra onde eu ia foram um final de semana.
Porque às vezes a gente não decidiu ainda e quando eu achar o lugar... Quando a gente tá decidida, aparece tudo.
Não, gente, acho que foi uns 4 dias, assim, que eu dei uma procurada e, de repente, entrei num apartamento que eu falei, é aqui. E fui, assim, um processo super rápido, que inclusive foi impactante pro meu ex-marido, que ele falou, meu Deus do céu, que velocidade.
Tava tão decidida assim.
Eu entendo que talvez isso tenha sido meio como se eu já estivesse planejando isso há muito tempo, sei lá, enfim. Mas foi muito rápido pra eu decidir, porque já era uma decisão que tava amadurecida, assim.
Normalmente quem sai de casa é o homem, né? E aí com vocês foi diferente.
É, mas foi diferente porque eu quis, né? Foi uma decisão minha de não... E eu acho, por isso que eu acho que é um pouco diferente, assim, porque eu sempre penso que quem fica é mais sofrido. Porque daí fica a casa, ausência, ficam as memórias, fica a ausência, fica a presença, fica muita coisa, né?
Eu acho que a gente precisava tanto separar que pra mim quem sai é mais sofrido. Então eu acho que a gente tava numa fase que, tipo, eu quero separar e eu não tô sofrendo. Eu fiquei e não sofri, tu saiu e não sofreu.
Vocês duas se separaram depois de ter os filhos, né? Obviamente, os filhos impactam bastante no relacionamento. Mas eu tenho, pra mim, né? Eu tenho uma relação estável há bastante tempo. Tem seus altos e baixos, beleza. Mas é uma relação igualitária. Lá em casa a gente divide todas as atribuições, enfim, em relação às crianças e tal. Eu tenho a impressão de que os relacionamentos iam acabar, eventualmente. Uma hora iam acabar. E os filhos anteciparam isso. Ou vocês acham que os filhos podem ser a causa de uma separação? Enfim.
Eu acho que os filhos fazem a gente enxergar algumas coisas que a gente não enxerga antes deles existirem. Tipo, na minha casa, sempre existia uma parceria. Sempre existia uma parceria. E quando os filhos vieram, as tarefas continuaram sendo divididas. Eu lavava louça, ele lavava roupa, ele cuidava dos cachorros, fazia não sei o quê. E quando os filhos vieram, toda a função dos filhos eram minhas. Tipo, ninguém abraçou a causa dos filhos. Ninguém, no caso, meu ex-marido. E eu continuei com as funções da casa que eram minhas. E ele continuou com as funções da casa que eram dele. E de repente eu me vi sozinha, tendo que levar filho pra escola, tendo que buscar filho na escola, e eram dois filhos. E eu acho que isso foi uma coisa que eu olhei e falei, não é essa vida que eu quero e não é essa vida que eu tinha.
Eu acho que sim, que os filhos chegam pra mexer, movimentar muito a nossa vida, assim. E eu uma coisa que eu sempre falei depois que a Maria Flor nasceu é que as fissuras do relacionamento se tornam abismos. E eu acho que tem muito isso, de uma percepção, assim, das coisas. Pra mim, teve muito uma coisa de não aceitar mais determinadas coisas. E diferente da história da Rê, as divisões de tarefas sempre foram muito igualitárias no que dizia respeito à nossa filha. Mas eu, sim, me sentia muito sobrecarregada com outras coisas. Eu também abri mão da minha carreira, né? Isso foi um acordo nosso de eu ficar 2 anos com a minha filha em casa, cuidando dela, e isso é... uma sobrecarga absurda, assim,
recomenda.
Né?
Não recomendo.
Assim, eu acho... Não dá pra não recomendar, não é essa a questão, assim. Porque eu acho que pra criança tem um ganho muito bom, assim, pra vida da criança. Mas a gente precisa ter uma cabeça muito boa pra tomar essa decisão. Porque retomar a vida... Eu já tô com 38 anos. Retomar a vida... depois de ter filhos e depois de dar essa pausa é uma bufetada na cara, assim, não é uma coisa simples de fazer. Então, assim, se passados 30 anos eu não recomendo.
Imagino que essa pausa faz a gente refletir muita coisa, né? E aí essas coisas das fissuras do relacionamento acabam pesando mais.
Eu me senti durante esses 2 primeiros anos da minha filha, assim, eu me senti muito sozinha. Que acho que é um sentimento materno, essa solidão, assim.
Bem comum.
Bastante
anos.
Comum.
Dois
e os dois anos. Dois anos é um marco, assim. E só que eu senti, a minha reclamação era assim, eu tô há 2 anos sentada no chão de casa, brincando com uma criança e sem vida, sabe? Aí, por sorte, vieram grandes amizades nesse período, vieram muitas pessoas maravilhosas, assim, que se tornaram a minha, que nem eu sempre falei, minha peneira de apoio, não minha rede, porque eu nunca tive uma rede, mas tive uma peneira consistente, forte, maravilhosa, uma seguradona. Mas é um círculo pequeno de pessoas e que durante nesses primeiros 2 anos foi basicamente uma pessoa.
Aliás, recomendo muito rede, peneira, o que você quiser chamar. Tenha pessoas com quem contar.
E eu acho assim, ó, eu sempre que eu fui, esse tempo todo que eu fiquei casada antes de ter filho, que foram 9 anos, meu ex-marido sempre quis ter filho, sempre veio dele. E isso eu segurei 10 anos, 9 anos. E aí eu decidi ter filho e sempre foi: eu vou ficar em casa cuidando dos filhos e tu vai trabalhar. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar.
E ele dizia que ele ia ficar em casa.
Eu vou ficar em casa, porque ele sempre gostou de criança. Eu amo meus filhos, mas eu nunca gostei de crianças.
Com todo respeito às crianças.
Com todo respeito às crianças.
Ainda teve dois.
Enfim, ele dizia que ele ia ficar em casa cuidando dos filhos e eu ia trabalhar. E aí, e o discurso era lindo. O discurso era lindo. Aí quando foi a prática e eu voltei a trabalhar no mercado de trabalho, ele virou pra mim e falou: não tá dando certo. E eu trabalhava das 8 às 18 numa empresa e não tava dando certo eu na empresa, porque eu tinha que sair todo dia no mesmo horário pra buscar meu filho na escola, porque ele falou: você vai buscar ele na escola. E a gente só tinha um filho. E não tava dando, e pra ele não tava dando certo. Ele ficou em casa cuidando do filho e eu trabalhando. E eu tava muito feliz na empresa, só que pra ele não tava dando certo. Mas eu lembro um dia que eu falei pra ele, falei: então eu vou engravidar, porque eu sempre quis ter dois filhos. Eu vou engravidar, eu pego licença maternidade, depois licença maternidade e peço as contas. Ele falou: eu não vou aguentar mais 9 meses você trabalhando fora.
Que ótimo, hein?
Mas enfim, e aí eu vi que eu não vi nesse momento. Acho que já me falaram isso, que eu queria tanto o segundo filho que eu não via o que estava acontecendo com o primeiro. Que eu estava já abrindo mão da minha vida. Eu já estava abrindo mão da minha vida nesse momento. E a gente não enxerga isso. Aquela história da caverna, a gente não enxerga que isso está acontecendo.
É, só depois que a gente tá do lado de fora, coloca um pezinho pra fora, começa a enxergar.
Que a gente vê a luz do sol e fala: meu Deus,
que lindo! Como ele é brilhante! Eu acho que a gente pode fazer uma última pergunta, que é bem clichê agora. Que é assim: tem uma pessoa aqui do teu lado, na tua frente, que tá prestes a tomar essa decisão. O que que tu pode aconselhar ela?
Separa, amiga. Se joga. Se precisar, dorme na minha casa. Lá em casa também tem um colchãozinho. Pega meu...
Já acolhi. Já acolhi, amigas. Se separando, já acolhi. Não, se a decisão tá amadurecida, já se joga. Se joga. Nada a perder na...
Vocês costumam dizer que a vida ficou muito melhor depois. É claro que não é fácil tomar decisão. Mas tem uma esperança, né?
Mas assim, ó, uma coisa que eu quero falar, que todo mundo me falava e que hoje eu vejo que é real: vai passar por uma fase muito turbulenta, muito, 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 muito punk, mas depois vai ser tão maravilhoso, tão bom. E hoje eu tô nessa fase. Eu já passei por essa fase punk, eu já passei por essa fase que foi horrível, que eu pensava, eu me separei pra não ter isso, e eu tô tendo só isso que eu não queria ter. E agora eu tô na fase boa. E agora eu tô na fase que ufa.
Ah, tem mais uma dica, que é assinar o papel, né?
Põe no papel e esclarece tudo o que você quer. E faz o que você tem que ser feito. E resolve a vida logo. Porque vai passar. A fase ruim vai passar e vai ser maravilhoso. Vai ficar bom, vai ficar bom.
Ouviu, Cris?
Então eu não consigo imaginar, se a decisão tá tomada por uma separação, como que não pode ficar melhor? Porque se a mulher decidiu separar porque ela tá sobrecarregada dentro de casa com os filhos, vai ser bom, porque ela não vai ter um marido pra estar sobrecarregado com os filhos e o marido. Se o marido não der assistência depois da separação, se não for uma guarda compartilhada, se os filhos ficarem com a mulher, vai ser bom, porque vai ser
menos na casa.
Uma carga menos. É. Se for uma decisão para ter uma guarda compartilhada, vai ser bom, porque vai ter uma guarda compartilhada, a mulher vai ter um espaço para ela mesma. Então assim, eu não consigo ver como não ser bom se a decisão já tá tomada, sabe? Vai ser bom, não vai ser fácil, óbvio que não vai ser fácil, vai ter turbulência, vai ser difícil em vários momentos, mas vai chegar a hora do ui, foi. É.
Mas assim, se tá em dúvida, pesa os prós e os contras. Se o que tá bom não tá compensando o que tá ruim, é hora de conversar com as amigas e procurar um lugar pra dormir.
Muito bom.
Cris, obrigada pela sua participação.
Obrigada a vocês, meninas. Sempre muito bom estar partilhando as nossas histórias, ajudando outras mulheres. É isso aí, mulherada. Força na peruca.
Valeu, valeu.
Esse foi mais um podcast do Floripinhas.
Floripinhas é um site, um canal que preza pela cultura da infância. E para quem quiser acessar, www.floripinhas.com.br.
Instagram, Facebook, Spotify, Floripinhas. Essa foi a Aline Maciel, @ciamafagavos.
Não, ela é a Aline.
Aline Macielando.
Elas não param de falar.
E se você tem uma empresa que se identifica com a nossa pauta, você pode anunciar aqui. É só entrar em contato que a gente te explica como funciona.